Seja muito bem-vindo ao The Afterpay Podcast. A cada episódio, recebemos convidados especialistas em tecnologia, banking e customer experience para um bate-papo bem descontraído sobre o universo financeiro.
Aqui, você vai aprender sobre como a tecnologia e o mundo financeiro têm aberto portas para inúmeras oportunidades de negócio. Eu sou Alicia Fortunato e, junto com o Pedro, estamos na missão de decodificar o universo financeiro para você. Vem com a gente! Hoje, vamos falar sobre um dos assuntos mais relevantes quando falamos em serviços financeiros, prevenção à fraude. Vamos falar sobre como acompanhar fraudes, a importância da experiência do cliente e dar dica para quem quer trabalhar na área, dica de série, e-book de três grandes profissionais de prevenção à fraude. Acompanhe até o final para não perder nenhum detalhe. Hoje eu tô aqui sozinha como host, o Pedro tá de férias, mas tudo bem, vamos tentar tocar, mas volta logo, Pedro, você vai fazer falta nesse episódio, não vamos poder falar sobre os seus planos de PedroPay, mas vamos pros convidados. Para falar sobre esse tema mega relevante no nosso mercado, estamos muito felizes em receber por aqui o Luizan, ele que tem mais de 16 anos de experiência com gestão de produtos financeiros, business intelligence, prevenção à fraude e lavagem de dinheiro, risco de crédito e controle de qualidade. Currículo que está cheio. Já atuou em grandes empresas como a nossa antiga Conductor, Mercado Livre, Recarga Pay e Magazine Luiza. E há cerca de 10 meses atua como superintendente de prevenção à fraude na XP. Seja muito bem-vindo ao The Afterpay Podcast, Luiz.
Obrigado, Alicia. Boa tarde, pessoal.
Estamos aqui também com o Armando Júnior. Ele que reúne mais de 19 anos de experiência no mercado financeiro com foco em produtos de crédito para grandes instituições financeiras. Já trabalhou em consultoria renomada, com projetos de diferentes setores da indústria financeira, incluindo private banking, banco de varejo, banco de atacado e corretoras. E desde 2019, lidera o Business de Risks na antiga Conductor e agora na nossa DOC.
Boa tarde, pessoal. É um prazer participar aqui com vocês.
E para completar a nossa bancada, que hoje mais uma vez tem três pessoas, tá cheia, recebemos também o Sandro Higg. Ele que atua com gestão estratégica de prevenção à fraude e no combate à lavagem de dinheiro há mais de 15 anos. Possui experiência em fintechs e grandes bancos como HSBC, além de grandes empresas de telecom e varejo como a Renner. Hoje é diretor de prevenção à fraude e PLD-FT na América Latina da DOC. Temos um time de gigantes aqui com a gente hoje, hein?
Obrigado, Alicia, pela apresentação e um prazer estar aqui junto ao Zan e ao Armando nesse podcast.
Vamos para o tema. A gente anda vendo que a cada dia surgem novos meios digitais para realizar movimentações financeiras, né? Outro dia mesmo, o Pedro falou por aqui que a gente nem lembra mais as cores do dinheiro em espécie. É Pix para lá, é cartão para cá e dinheiro a gente nem sabe mais como que pega. Hoje a gente faz os nossos pagamentos com Pix, com cartão contactless, QR Code, com as carteiras digitais e até pelo WhatsApp a gente pode pagar. Toda essa digitalização dos meios de pagamento, que também foi muito impactada pela pandemia, também traz uma evolução, para quem não tá vendo, eu tô fazendo aspas na evolução, digamos assim, nos tipos de fraude financeira, né? Pensando nisso, vem a dúvida. Como que a gente acompanha esses novos tipos de fraude? Fica ciente deles e se protege, né? Consegue se atualizar nesse quesito de prevenção à fraude?
Perfeito. Aqui, assim, não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, né? Quando a gente olha num contexto de prevenção à fraude, tipicamente, né, idealmente, é sempre bom estarmos suportados por soluções e ferramentas que possam nos ajudar a ser mais ágeis nessas identificações, né? Então, no final, o mercado muda muito rápido, os serviços são dispostos para os clientes muito rápido e não necessariamente a gente consegue ter essa velocidade num contexto de prevenção ou num contexto até mesmo de ferramental para acompanhar essa evolução, né? Então, é crucial aqui, nesse contexto, que a gente consiga ter não somente novos serviços, novos produtos, novas maneiras de fazer a movimentação em si de dinheiro, recurso, né? Tudo aquilo que a gente provê para os clientes, que o mercado provê para os clientes, mas também que a gente consiga ter soluções que sejam flexíveis, que sejam adaptáveis, né? Não somente com isso, mas que tenham seu modelo hoje de realmente de modelos de inteligência que consigam, de uma certa maneira, auxiliar as áreas que fazem todo um trabalho de prevenção à fraude para que consigam identificar de maneira mais rápida, de maneira mais ágil, ou que consigam dar mais informações para que seja trabalhado uma visão estratégica, por exemplo, né, para que a gente possa se adequar e se adaptar, para que a gente consiga também se antecipar a esses contextos fraudulentos que podem acontecer possíveis vulnerabilidades onde os fraudadores vão buscar fazer ataques, né. Não necessariamente, aí voltando, né, a gente fala de novas fraudes, talvez as fraudes são conhecidas, pegando o exemplo da engenharia social, nada mais é do que o fraudador tentar burlar o cliente ou fazer com que o cliente possa passar informações para ele para que ele consiga se passar pelo cliente, por exemplo. Isso não é uma fraude nova? Não, mas quando você tem caminhos novos digitais ou serviços novos de movimentação, acaba abrindo a brecha ali, a porta para que os fraudadores consigam fazer esse phishing, fazer essa, vou chamar assim, esse acionamento do cliente tentando burlar ali algo que ele não conhece no momento porque é novo no mercado.
Perfeito. E dá para se adaptar, fazer essas adaptações até que você falou, com tudo que está acontecendo, sem impactar a experiência do cliente? Porque eu penso que descobrir, por exemplo, um novo tipo de fraude ou mesmo novas formas de aplicar um tipo que já existe. Não adianta, por exemplo, só bloquear a transação ou o onboarding do cliente, né? Como que existe esse equilíbrio entre se preparar para essa prevenção e não impactar a experiência do cliente lá na ponta?
Perfeito. Ótima pergunta, Alexa. Principalmente porque, e aí tem até um jargão de mercado, né, que a gente fala o seguinte, né, se eu barrar todo mundo, eu não tenho fraude, mas se eu barrar todo mundo, eu não tenho negócio, né, então o meu negócio não prospera. Então, realmente, um dos maiores desafios que nós temos como avaliação e em prevenção à fraude, realmente é esse balanço, né. Como eu consigo ser assertivo o suficiente para que eu não gere impacto no negócio ou gere impacto para o meu cliente, né? E consiga, assim, capturar as fraudes. Eu coloco muito que a gente tem que olhar numa visão, assim, eu tenho que identificar quem é o meu bom cliente e não quem é o fraudador, né? Porque a partir do momento que a gente vai numa linha de identificar quem é o meu bom cliente, porque eu conheço aquele cliente, que eu sei aonde ele opera, eu sei onde ele transaciona, eu sei como que ele transaciona, eu sei ali o comportamento, eu tenho uma avaliação do comportamento daquele cliente, eu consigo saber quem é meu bom cliente, né? E invariavelmente eu identifico ali situações adversas onde pode estar tendo algum fraudador, alguém que esteja tentando burlar ou tentando se passar pelo cliente como um todo, né? E olhando num contexto realmente de user experience como um todo, né? Eu acho que além da gente se antecipar, eu vou chamar assim, né? E trazer para dentro de um contexto de soluções, flexibilidade para trazer informações, para conhecer esse meu cliente, conhecer cada vez mais esse meu bom cliente, um fator crucial num contexto de experiência é a gente conseguir ter o contato cada vez mais rápido e mais ágil com aquele cliente. Não quer dizer que eu não possa fazer um acionamento de um cliente, por exemplo, quando ele está fazendo uma transação, quando ele está fazendo uma compra, quando ele está fazendo uma transferência, nada disso. Mas o grande fator de sucesso, na minha visão, é a gente conseguir fazer esse contato rápido, né? Conseguir contactar ele no momento de utilização, conseguir fazer a identificação dele no momento de utilização e dar uma boa experiência para ele. Né? No final, eu digo muito que os clientes, eles não se sentem incomodados por ter algum contexto na sua instituição financeira, por exemplo, por ter algum contexto de uma transação que foi segurada por uma análise de prevenção, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque isso dá uma sensação de segurança, dá uma sensação de, poxa, essa empresa aqui, ela cuida do meu patrimônio. O grande ponto é como que a gente atua em cima dessa situação, né? Como que a gente consegue ter o contato rápido com o cliente, ali em momento realmente de utilização, como que a gente consegue liberar, identificar esse cliente e dar essa experiência para ele no sentido de, poxa, eu identifiquei uma situação que é atípica para você, por exemplo, segurei a transação, mas automaticamente eu consegui identificar, falar com você, que seja, né? E liberar essa transação e ele conseguir executar. Dois fatores super importantes, experiência do cliente, né, e evolução dos negócios, porque a partir do momento que eu não consigo ter esse contato rápido com o cliente, eu abro também uma oportunidade, né, eu estou dando uma má experiência para o cliente e estou barrando uma oportunidade de negócio onde o cliente pode usar um outro meio de pagamento, um outro tipo de transferência, que não seja da instituição financeira em si, que no final o que ela quer fazer é gerar negócio como um todo, né. Então, ter o contato realmente com o cliente de maneira mais rápida para fazer essa identificação, né, e dar essa experiência, eu entendo que é um dos contextos aqui que a gente tem que olhar como chave de sucesso para um modelo de prevenção.
Faz todo sentido. Eu, às vezes, já tive, inclusive, experiências anos atrás, que era ter uma transação negada e simplesmente não me contatarem, só me avisarem. Foi negado.
Perfeito.
E o que eu faço com essa informação, né? Eu ligo, eu mando uma mensagem, o que eu faço com essa informação? Eu preciso que ela seja aceita em algum momento, né? Então, realmente, ter esse imediatismo da resolução é de suma importância.
Não vai longe, tá? Situações onde o cliente tem que entrar em contato com uma central de atendimento, por exemplo. Você tem uma instituição onde você confia o seu patrimônio, confia o seu dinheiro, onde você é você que está utilizando, né? Imagina, você tem uma transação, um evento negado, e aquela instituição, ela não tem essa capacidade, ela não faz esse tipo de comunicação com o cliente, Né? Isso faz com que, para você, gere um ônus de tentar entrar em contato com a instituição, tentar entrar em contato com uma central de atendimento, te dá uma má experiência num contexto onde você está, de repente, fazendo uma compra, você está numa loja, você está com pressa, você precisa daquele produto ali naquele momento, né? E você não necessariamente consiga. Então, realmente, quando a gente olha no contexto de prevenção, obviamente, aqui o contexto é, temos que prevenir perdas financeiras, né? Mas no final, eu acho que o contexto é sempre dar uma boa experiência para o cliente.
Muito bom. Pensando um pouco em empresas gerais que fornecem serviços financeiros, como é o caso da XP, mas também pensando em outros segmentos, como que essa empresa ela pode se preparar para atender todos os requisitos que são necessários para proteger a sua operação de fraudes? Quais são os passos? Como que ela se prepara para isso?
É bastante ampla a pergunta. Poderíamos usar o podcast aqui que a gente está inteiro para respondê-la. Mas eu vou tentar trazer aqui alguns pontos essenciais, né, que, na minha visão, precisam ser observados. O ponto inicial é a origem, né? É a originação que a gente fala, o onboarding, a entrada do cliente. Você precisa ter bons processos para que você inicie um bom relacionamento, né? Identifique corretamente aquele proponente, abra uma conta ou forneça ali um cartão de crédito ou o que seja. E para isso você precisa ter uma boa esteira com bons fornecedores fazendo esse processo. A partir daí nasce o relacionamento, né? E aí uma questão muito relevante aqui, que se você espremer bastante a fraude, você vai chegar na autenticação. Você precisa, nas operações, ter a garantia de quem opera é o teu cliente. Então, quem está do outro lado, independente do canal, se é uma URA telefônica, se é um app, a pessoa que está do outro lado, você, de alguma forma, precisa garantir que é ela que comanda aquela transação financeira ou não financeira. A gente tem também operações sensíveis de risco que não envolvem valores, que são, vamos lá, troca de endereço, né, questões cadastrais, etc. Então, é muito importante que você tenha bons processos de autenticação. E essencial, independentemente de você fazer perfeitamente os primeiros que eu mencionei, você precisa ter uma ferramenta real-time olhando para as operações, e aí eu não vou ser repetitivo, a gente trouxe aqui toda a experiência, né, das regras, tudo aquilo que a gente falou aqui no olhar transacional quando ele acontece, porque você sempre vai ter, como a gente falou lá no início do podcast, alguma oportunidade ou brecha que vai ser explorada e você precisa ter um filtro ou vários filtros, né, com base em várias informações variáveis que você recebe e controla para poder abrir ou fechar conscientemente a tua operação. Então, essencial todas essas questões que foram ditas. E aí, de quebra, aqui a gente pode falar também sobre cultura, né? A empresa toda precisa abraçar o tema, desenvolvimento seguro, os times de tecnologia precisam pensar na segurança daquilo que eles constroem. Então, é um conjunto de tudo isso, né? E aí, o bom profissional estrategista ali, quando está comandando isso, ele precisa trabalhar todas essas questões, né? E dar à empresa a melhor direção para que o negócio prospere, né? Que tenha mais autorização, os negócios fluam, como o Armando falou, se não basta fechar as operações e você não tem fraude. Então, esse é o nosso dia a dia e essa é a dica.
Vou complementar só um ponto aqui, assim, acho que quando você falou, né, para quem está entrando, né, começando, primeiro, assim, não subestime a fraude, né, eu acho que, putz, a fraude não pode ser subestimada. E, assim, tem muito parceiro bom, né, tem muito parceiro bom de fornecedor, né, no mercado. Então, pô, conecte-se a eles no início. Depois, se você quer internalizar, internalize, se você achar que é necessário, por questões de estratégia, cultura, custo, do que seja. Mas, assim, comece humilde, sabe? Eu acho que essa é a linha. Comece humilde, busque as melhores parcerias, empresas aí que têm referência, né? Muito fácil aqui a gente pegar referência. Eu acho que esse é um bom começo, start aqui, né? Porque muitas vezes você fala, pô, isso aqui dá pra fazer, tudo dá pra fazer, né? Mas aí que na linha, né, que é o que você vai priorizar, o que você vai fazer primeiro, enquanto você tá fazendo uma coisa, outra não fez. E aí você, putz, vai gastar esse esforço pra fazer aquilo, será que vale a pena, né? Então acho que esses trade-offs ali são importantes. Então, assim, uma sugestão é, pra quem tá começando, humildade e busca os melhores parceiros. Tem muita gente boa, muita ferramenta boa no mercado pra se conectar. E depois, se quiser fazer a sua, faz, mas vai com calma.
Boa. Procure quem já cortou o mato alto, né?
É isso aí.
E falando em quem está começando, a gente estava falando, né, das empresas, mas pensando também em quem está começando nessa área, em pessoas profissionais que estão começando nessa área, que está super crescendo, está super quente, tende a crescer ainda mais. Quais que vocês acreditam que são as soft skills necessárias para quem quer entrar nesse segmento, né? Que perfil profissional vocês imaginam que seja mais interessante para quem quer fazer uma transição de carreira e entrar nessa área?
Tem alguns aspectos importantes aqui, né? Eu acho que a área de prevenção a fraudes, o dia a dia de prevenção a fraudes, ele é um dia a dia que ele tende a não ter muita rotina, né? Às vezes você sai da rotina. Então, se você é uma pessoa muito estruturada, que você gosta das coisas ali planejadas, putz, eu já achei minha agenda do ano inteiro, do ano que vem, eu vou ganhar X% de market share, esse vai ser meu... Então, assim, não venha para fraude, porque a fraude, ela é um modelo diferente, né? Assim, a gente tem ali bastante desafio, né? A gente tem que fazer repriorizações, parar coisas às vezes que estão sendo feitas para ir para outro caminho, né, para atacar. Então, assim, algumas pessoas se incomodam, né? Então, a gente aqui, um dos princípios culturais aqui da XP é a mente aberta, né? Então, acho que para trabalhar na prevenção à fraude, você tem que ter mente aberta, né? E visão de negócio, né? Ali ter trade-offs, saber fazer trade-offs, né? Ter ali uma visão 360 ali das propostas, né? Porque às vezes a gente tem vontades que não vão ser atendidas na fraude, né? Então, tem melhorias, por isso que aqui voltando até o tema lá. Então, às vezes, cara, você não vai conseguir fazer, por isso que é bom, às vezes, se conectar com quem sabe, né? Quem já cortou mato alto. O Armando falou. E aí, assim, a fraude, né? A evolução da fraude, ela é uma evolução muito pro analytics, né? Então, a gente está indo muito pro analytics aqui, né? Então, junto com produto e tecnologia, né? Então, assim, é uma área que ela tá ficando cada vez mais técnica. Então, acho que quem está no começo, né, e quem está aí querendo entrar, né, eu acho que são skills ali, são habilidades, né, que eu acho que falei um pouquinho de competência, agora falando de habilidades que têm que ser desenvolvidas, né, e acho que nada é impossível, tá, pessoal? Acho que é super possível, né, com acessos online aqui, com coisas online para entender esse processo, né, tem bastante tecniquez aqui, principalmente no mundo de cartão, né, um dia eu estava conversando com um colega, pô, mas eu vou para cartão, mas eu tá acostumado a, pô, fazer um monte de coisa, né? Aprender sempre. Cara, eu trabalho com cartão, sei lá, desde 2002 e eu, cada mês, eu aprendo uma coisa nova, né? Assim, então, acho que não conheço ninguém que conhece todos os detalhes de tudo de cartão, né? Assim, tem muita particularidade. Então, é um aprendizado contínuo, né? Então, assim, é uma área interessante. O que eu deixo de dica, assim, que eu vejo muito acontecer, né? Que tem muita gente, o mercado tá aquecido, como algumas outras frentes estão aquecidas, e tem muita gente que acaba pulando fase, né? E aí, você conversa com as pessoas e elas estão em um nível sênior, né, de atuação, mas elas acabaram deixando alguns gaps ali para trás, né? E isso vai vir essa conta um pouco mais para frente. Então, assim, evita pular fase, né? Eu sei que às vezes tem a tentação, fala, pô, mas é uma grana, é isso, é aquilo, mas vale a pena? Você vai continuar aprendendo? Você vai ter um gap no seu crescimento de conhecimento? Porque, assim, crescimento vem, né? Assim, agora, às vezes, não precisa pular fase, porque depois fica difícil para você recuperar aquele espaço que você deixou em branco. Né? Então, eu acho que é a linha, o limite da ambição com a ganância, né, às vezes. Então, tem muita gente que acaba cruzando essa linha e aí depois fica um profissional não tão interessante e não tão completo, talvez, assim, né? Então, acho que eu deixo essa dica, eu tomar bastante cuidado ali com as tentações ali que o mercado oferece, que não são poucas, né, a gente sabe. E é isso, pessoal, acho que é isso, sim.
Uma coisa que a gente sempre fala, né, é profissional de prevenção à fraude num contexto... Eu vou chamar aqui um contexto estratégico, você não tem escola. Então, você não tem um profissional que fez uma faculdade X e é aquele cara que vai contratar, né? Então, o profissional de prevenção à fraude realmente é aquele profissional que ele veio se maturando ao longo do tempo conforme ele foi aprendendo com o contexto que ele está trabalhando, com as pessoas que ele está trabalhando ou com aquilo que ele realmente veio passando ao longo do tempo. E eu concordo com o Zan, eu acho que tem muito uma questão de resiliência. O profissional de prevenção à fraude precisa ter muita resiliência porque as coisas mudam muito fácil, mudam muito rápido, né? Você não consegue ter aquele seu contexto da sua rotina. E eu, como um outro soft skill aqui, eu colocaria muito... Assim, é quase que um jargão, mas assim, é um inconformismo. O profissional de proteção à fraude, ele não pode ser conformista. Ele não pode, de jeito nenhum, entender e falar assim, poxa, não, mas essa daqui é normal, acontece isso aqui, tudo bem, e segue o jogo. Não. O profissional de proteção à fraude, ele tem que sempre tentar entender, tentar puxar na raiz e realmente estressar ali o modelo, porque é onde ele vai adquirir experiência, adquirir conhecimento e realmente vai fazer um bom trabalho. Né? Então, eu acho que, de maneira geral, aqui para mim, assim, só complementando o que o Zé colocou, além desse contexto de resiliência, tem essa questão realmente do inconformismo. É uma pessoa que é inconformada, né, e que está sempre buscando coisas novas ali.
E só finalizando aqui, é uma área em que existem várias formas de se atuar nela. Então, é possível que o profissional de prevenção à fraude tenha um olhar mais, como o Zé falou, do cartão, e aí... O Armando falou, não existe faculdade, mas existem vários treinamentos, principalmente de bandeira, que explicam, né, o como toda a parte de segurança embarca aí, mas a vida que ensina quais as fraudes que vão acontecer no contexto. Existe o profissional de fraude cada vez mais com um olhar de InfoSec, né, da questão de segurança da informação, então essas áreas estão se conectando muito quando a gente fala de digital. Existe o investigador, que é aquela pessoa que gosta de seriados e entender o crime, por onde veio, entender o modus operandi, então entrar na fraude, descobrir como é que o fraudador fez. E é muito legal isso, porque, como eu disse, são muito criativos. E aí você tem esse gosto também pela investigação, isso também faz parte da área de prevenção à fraude. Então, existem várias... perfis também que podem encaixar dentro de uma equipe, todos eles extremamente importantes, e é muito gratificante, né? A gente vê que o profissional que trabalha com prevenção à fraude, ele sempre tem uma motivação diferenciada, porque ele se identifica com o resultado, né?
Bom, então é isso, gente. Vocês receberam dicas aí de só gente que manja. Quem não pegou o caderninho, volta aqui o podcast, pega o caderninho, anota essas dicas, porque elas são de ouro, hein? Agora, para fechar as nossas perguntas focadas nesse tema, a gente sempre tenta trazer uma visão de futuro para fechar o podcast. Para onde vocês acham que essa área de prevenção à fraude está caminhando? Queria ouvir um pouquinho de todos vocês. Luiz, se quiser começar.
Eu acho que a gente comentou um pouquinho, né, já. Assim, eu acho que é para um mais tech, mais analytics, mais ali produtos, autosserviço. Esse é o futuro, né? Assim, eu acho que ainda tem uma grande dependência, né, de operações, né? Sempre terá, esse é um tema meio polêmico aqui, mas eu acho que cada vez com a área de operações com uma outra complexidade, ela não vai ser mais uma área de autenticação, né? A autenticação, ela passa a ser digital, ela passa a ser ali sem interferência humana, mas ela vem para um ponto mais forense, um ponto mais aqui de alta complexidade, né? E não um processo de simples autenticação. E acho que é uma área que... tem que ir com inconformismo ali, que eu gostei da palavra do Armando, né, que a gente fala muito, mas assim, tem que acreditar na evolução, que acreditar, mente aberta, que é possível fazer coisas diferentes, melhores, e não ficar ali aceitando o status quo ali, né. Eu acho que a área vai mudar, né, tá mudando muito rápido, né, todo o contexto de fraude, né, ele tá ali vinculado com a... Ele é um diferencial competitivo hoje, né, para as empresas, né? Porque se você tem uma boa gestão de fraude, você tem uma taxa de aprovação melhor, você gera um NPS melhor. E aí você tem mais engajamento, menos churn. Então tudo está conectado, né? Deixou de ser um mal necessário, né? A fraude, ele é hoje, a gestão de prevenção à fraude, ela é hoje um tema estratégico para rentabilidade, né? O produto pode vir a deixar de ser rentável se você tiver um problema muito grande com fraude. Então eu acho que esses são os pontos, né, de evolução aqui que eu vejo.
Indo mesmo na mesma linha do Zan, eu vejo muito o crescimento realmente das soluções digitais, né? E não só do contexto de prevenção, mas sim também de pessoas, enfim, dos clientes, como a gente já está tendo identificações digitais, CNHs digitais, cada vez mais nós vamos ter mais dados e mais informações dos clientes para poder operar e poder entender o comportamento daquele cliente, né? Dados de utilização no marketplace como um todo, então... Tudo isso, quando a gente olha num contexto digital e de informacional, eu vou dizer assim, que é realmente volume de informações e de dados, eu vejo que já é um caminho sem volta, né? E a área de prevenção, com as suas tecnologias, tem que acompanhar isso, né? Como que eu consigo cada vez mais entender o usando o seu comportamento do dia a dia, onde o Zan faz a compra, o Zan sai de manhã, vai na padaria, vai não sei onde, vai. Cara, eu conheço o Zan como um todo, você tendo tecnologias por trás que trabalham com esses dados para você cada vez mais entender o comportamento do Zan de maneira automática e entender que realmente o que está acontecendo ali é o Zan que está fazendo ou não. Então, no final, eu vejo muito que essa questão da tecnologia, e eu concordo plenamente com o Zan, que inclusive os profissionais cada vez mais precisam ter um viés aqui, um skill mais técnico, porque você sempre não vai fugir 100% de ter uma necessidade de pessoas. Mas, olhando para o futuro, eu vejo cada vez mais o aumento da captura digital de eventos, eu vou chamar assim, são eventos que acontecem, né? E eu vejo cada vez mais a gente tendo a necessidade de utilizar cada vez mais dados dos clientes dentro desse contexto para entender comportamento e realmente tomar a decisão assertiva, né? Então, no final, aqui, o meu ponto é, não só quem utiliza, que precisa, porque são instituições financeiras, mas sim quem também é provedor de ferramental, enfim, né, que trabalha com isso para que possa suportar essas empresas, precisa e está evoluindo para esse modelo de cada vez mais digitalização, mais dados, mais aprendizado de máquina, enfim, para que a gente possa ser mais performático.
Eu só queria complementar aqui que futuro eu vejo menor uso da senha estática, porque cada vez mais as senhas estáticas têm vazado e se ela continuar sendo os principais autenticadores aí, isso tem e irá causar muitos problemas, né, do ponto de vista da fraude. Então, acho que, de alguma forma, as senhas estáticas deverão cair em desuso. O uso mais acentuado de biometrias, de forma geral, e aí de várias formas, né, da facial, da voz, comportamental, a forma como a pessoa usa o dispositivo, ou ela até anda, né? Tem vários estudos nesse sentido. E como aqui reforçando o ponto, é dados e inteligência artificial. Então, a tecnologia muito presente, né? Aprendendo, retroalimentando e melhorando aí os indicadores. Então, tem que estar muito conectado, né? É um mundo conectado, certamente, e a fraude permeia aí tudo o que foi dito.
Agora, só para finalizar, como eu disse, foi a última pergunta sobre a prevenção de fraudes especificamente, mas aqui a gente costuma pedir para vocês a indicação de um livro, filme, série, enfim, que as pessoas possam se aprofundar no tema do podcast, né? Então, hoje, prevenção à fraude, mas quiser também darem umas dicas de, sei lá, vídeo, de livro para a vida que vocês amam, fiquem à vontade. Armando,
você
quer começar?
Eu vou dar uma dica aqui, para mim, de uma série que eu gosto muito e que, para quem quer entender um pouco o mundo de... Aí é um contexto de fraude, mas também de lavagem de dinheiro, que é uma série que chama Ozark. Tem essa série no Netflix, já foi até o seu final, acho que não vai ter mais. E dá uma noção bem legal para quem quer entender um pouco o que é esse contexto de lavagem e que a gente, como atuadores no sistema financeiro, também temos que olhar isso e também prevenir esse contexto. Então, é uma dica legal aqui que eu dou é essa série, tá?
Ah, eu vou numa linha aqui de... Eu tenho muitas provocações e pedidos assim, ah, puta, uma faculdade, um curso, um livro, né? Eu acho que assim, não tem um one size fits all aqui, né? Cada um tá em um momento de carreira, cada um tá em um momento, né, pessoal e tal, né? Então, o que eu gosto de provocar muito é que a gente vá atrás, né? Porque eu acho que quando a gente vai atrás, a gente busca hoje, a gente consegue o que a gente quiser, né? Então, pô, aqui tem esse podcast, né, que vai sair do forno, né, tem um monte de opção ali de audiobooks, né, para quem não gosta de ler, tem vídeos, puta, tem manuais para quem gosta de ler, então, enfim, tem muita opção, né. O que eu acho que é importante, e aí é um livro que mexeu comigo uns 3, 4 anos atrás que eu li, que é o Mindset, né. Eu acho que esse livro, ele mexe aqui com a gente, tanto no âmbito pessoal como profissional. E aí também tem uma frase que eu uso muito aqui no dia a dia, assim, que, né, que para cada problema complexo, tem uma solução simples que não é a ótima, né? Então, acho que a gente tem que sempre buscar aqui, né, se desafiar e querer coisas grandes, né? Querer problemas, assim, né? Querer aquele caminho mais fácil, aquele caminho não é legal, gente. Não é legal. Vamos crescer, né? Eu acho que, assim, esse modelo mental, né? Eu gosto muito, né? De me provocar também, né? Porque muitas vezes a gente acaba tendo que se provocar aqui, tanto no lado pessoal como profissional, né? A gente tem desafios da vida. E a gente tem uma tendência, às vezes, como ser humano, de buscar ali as saídas mais os caminhos mais fáceis, né, e não os melhores, né. Então, eu acho que esse livro foi um livro que mexeu bastante comigo. Mas deixa a provocação, assim, algumas evidências aqui, assim, que quando a gente tem uma busca pessoal, né, quando a gente tem uma escassez ali, uma dificuldade para conseguir encontrar o que a gente quer, quando a gente encontra, a gente vai até o fim, lê até o fim, entende, relê. Então, assim, eu acho que essa busca, né, essa perseguição é legal, e a gente está num mundo muito dinâmico, né? Então, isso tem que ser uma rotina, tem que ser uma dinâmica na nossa vida, porque antigamente, agora, a gente, puta, fazer a faculdade, beleza, né? Agora não, né? Você sai da faculdade, o que você aprende no primeiro ano já é obsoleto. Talvez no segundo e no terceiro também, já. Então, assim, tá aí, né? A informação tem que ser devorada, consumida, não falta canais aqui pra gente usufruir, né? Então, essa é a minha provocação aqui para os nossos ouvintes.
A minha dica aqui, e muito na linha do que a gente falou lá atrás, cada vez mais a fraude permeia tecnologia e o mundo digital. Então, a série é uma série, ela está disponível no Amazon Prime e ela se chama Hackers. Então, também dá essa visão desse mundo, né, tecnológico, das vulnerabilidades, situações que a gente cada vez mais, como falamos aqui de futuro, vai se deparar e vai precisar estar preparado para esse tipo de situação.
Sensacional. Eu vou correr atrás das dicas de vocês, que o único que eu li foi o Mindset. Então, tá anotadíssimo. E vou jogar aqui, puxar a sardinha pro lado da DOC. A gente lançou recentemente um e-book da DOC de prevenção à fraude. Então, quem também quiser se aprofundar nesse tema, pode buscar o nosso e-book no blog da DOC, mas também a gente pode deixar o linkzinho aqui na descrição do podcast. E para finalizar, muito que bem, para quem quiser encontrar vocês por aí, quem quiser trocar uma ideia, deixar uma mensagem, deixa o LinkedIn aqui para a gente, por favor. Como que as pessoas podem encontrar vocês no LinkedIn?
Luiz com S, Zan, Z-A-N.
Meu LinkedIn, Sandro Rigg, aí eu vou soletrar aqui, R-I-G-H-I.
O meu é Armando Júnior.
Acho que é o mais fácil, que não precisa soletrar, né, Armando?
Mas fiquem à vontade, vou acabar falando por todos aqui, mas podem nos procurar. A gente, como eu falei, com a prevenção à fraude é uma comunidade, nós somos super solícitos a ajudar, a entender, a passar a nossa expertise, nossa experiência para todos os profissionais que estejam aí no mercado, né? Então, se quiserem nos acionar, fiquem à vontade.
Isso aí.
É isso, perfeito. Quer saber o que fez a XP ser um case de sucesso em prevenção à fraude? Confira o próximo episódio do nosso podcast com a continuação dessa conversa. Conhece alguém que vai achar esse conteúdo incrível? Então aproveite para compartilhar esse episódio nas suas redes sociais.
Esperamos você por aqui no próximo episódio. Até mais!